com toda a base que tivemos, todas as discussões que tivemos no Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, aliás, é de se ressaltar que tudo que foi produzido, tanto acerca da licitação do transporte coletivo, como dessa legislação, dessa atualização, foi trabalhado com o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes. Ao todo foram, salvo engano, aí 12 reuniões que trataram exclusivamente desse tema. E havia, sim, essa necessidade. Um dos principais fatores que eu diria que altera no transporte coletivo é a possibilidade aí, de se estender o contrato inicial de uma prestadora de serviço, concessionária ou empresa, para 15 anos. A legislação anterior só permitia de 10 anos renováveis por mais 10. Isso foi uma alteração significativa. Por quê? Porque o investimento inicial hoje que se pensa para o serviço de transportes no município de Caxias do Sul, de acordo com a necessidade, gira em torno de 100 a 120 milhões. Isso é um investimento inicial. Então, nós temos sim que prever um tempo necessário para retorno desse investimento. Eu creio que essa é uma das principais alterações que a legislação promove agora, conforme a nova lei, né?
E, secretário, essa mudança, ela teria que ser feita obrigatoriamente para ir para frente a licitação?
Não obrigatoriamente. Poderíamos tocar a licitação com tranquilidade também sem essa aprovação. Mas, logicamente, fica tudo mais fácil, tá? Com a aprovação da lei. O senhor prefeito, na semana passada, aproveitou a oportunidade da última reunião que tivemos do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, e aproveitou então o momento ali dos conselheiros, era 4 ou 5 só presenciais e o restante todos online, e resolveu então pela assinatura, sanção dessa lei junto da gente.
E como isso também pode impactar na mobilidade urbana de Caxias do Sul, secretário? Tem algum impacto essa mudança, essa atualização? Como é que o senhor também avalia essa parte?
Olha, isso é muito paralelo, muito conjunto, concomitante ao próprio termo de referência da licitação. O que, que nós estamos prevendo? A abertura para consórcios de empresas se cadastrarem, se apresentarem para a realização do transporte coletivo, há uma previsão já inscrita, já determinada, de modernização da frota para veículos com menor capacidade poluente, né? Veículos que com energia não poluente, como por exemplo o veículo elétrico, que nós temos em andamento em termos de compromissos agora com a Marco Polo e com a própria concessionária para esse desenvolvimento. Enfim, várias pequenas alterações que estão incluídas ali. Mas eu te digo o seguinte, era necessário porque os modais de transporte que temos hoje são completamente diversos do que tínhamos há 50 anos atrás. Outra alteração, uma previsão de possibilidade de integração tarifária entre todos os tipos, por exemplo, táxi e lotação, o próprio táxi, uma possibilidade de integração tarifária entre interurbano com o municipal, com o urbano municipal. São coisas assim que nós víamos como necessárias para tornar atual a legislação do transporte coletivo.
E, secretário, então a atualização dessa legislação, ela pode auxiliar também na execução de um plano de mobilidade urbana, acelerar nesta pauta que também vem sendo debatida já há algum tempo aqui em Caxias do Sul?
Certamente. E até a respeito disso, Isadora, nós estamos com o termo de referência para a contratação desse plano de mobilidade urbana quase que pronta. É uma das prioridades da Secretaria de Trânsito e Transportes para o próximo ano. E eu diria que já no próximo semestre nós estamos movimentando a contratação desse plano de mobilidade urbana.
E sobre isso é o senhor que vai comandar essa parte junto com o governo eleito, do prefeito Adiló de Domênico? Como é que vai ser esse trabalho?
Com relação a isso, não só nós, é todo o secretariado, amanhã pela manhã deverá haver uma reunião aí, juntamente com a imprensa, até para definição de nomes e futuros secretários, né, que vão compor o primeiro escalão do governo. Amanhã será apresentada toda a imprensa.
E sobre esse plano que o senhor falou que está na parte do termo, como é que está esse trabalho? Está na parte do termo, mas o que consta nele também, nesse planejamento?
O planejamento de mobilidade urbana, ele vai trazer para a gente as possibilidades de modais que nós temos, tá? Além do transporte rodoviário, nós poderemos incluir, deveremos incluir ciclovias, ciclofaixas no interior da cidade, qual é a forma mais adequada para deslocamentos, eixos de deslocamentos norte e sul, por exemplo, leste-oeste da cidade, qual é a preferência que vai ser dada a essa mobilidade. Nós temos que valorizar hoje o transporte coletivo através de ônibus ou o transporte individual, entende? Ou então alternativas não poluentes, existem muitos veículos individuais e a gente recebe propostas para conhecer, entende? Que funcionam bem dentro de grandes cidades. O plano de mobilidade é isso, nós temos que ter a noção de qual é a necessidade da cidade. Quantas pessoas saem de tal lugar para tal lugar, qual é a intensidade, quais são os picos de movimentação, isso existe diferença de um bairro para outro, né? Essas informações todas, elas vêm à tona em cima de um plano de mobilidade, para que daí, a partir daí nós começamos a orientar então o tráfego de veículos e a própria mobilidade como um todo.
Certo, isso, esse plano é mais para ter essa noção, né, da cidade num todo, mas isso vocês pensam também para trabalhar num futuro investimento na mobilidade de Caxias do Sul? Como é que está também esse pensamento a partir desse plano?
O futuro investimento, o plano de mobilidade, ele organiza tudo, né? Qual seria o futuro investimento? Hoje nós temos, Rodrigo, a informação de que, por exemplo, um veículo elétrico, 100% elétrico, ou seja, não poluente, devido ainda a uma tecnologia um tanto quanto nova aqui no Brasil, ele custa 2,5 vezes a mais o custo de um veículo a diesel, por exemplo. Porém tem muitas coisas a serem condicionadas e serem consideradas. A partir do momento que o empresário amanhã começa a utilizar um veículo elétrico, ele já passa a ter algo em torno de 80% de economia de combustível, certo? No dia seguinte em que ele adquiriu e pôs em serviço, ele já começa a retribuir. A manutenção do veículo elétrico, claro, tem toda uma tecnologia que deve ser desenvolvida e aplicada, mas a manutenção desse veículo, quando lançado, ela custa em torno de 80% menos também do que a manutenção do veículo a diesel. Então é nesse tom que a gente deve sim pensar como é que será a mobilidade. Nós teremos vias aplicáveis para o veículo elétrico, nós teremos vias com capacidade de reabastecimento, se necessário, para o veículo elétrico. Isso é apenas uma possibilidade. Então, dentro da pesquisa efetuada, quando se realiza esse plano, a gente prevê, sim, o transporte no futuro. Isso é necessário.